Passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Vamos entrar nas declarações políticas. Conforme acertado em conferência de líderes, tem direito a fazer a primeira declaração política o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Creio que através do Sr. Deputado Duarte Freitas tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, para nós um congresso partidário é uma celebração da democracia, um hino à liberdade interna e um momento de alegria para toda a família social-democrata. Nesta casa-mãe da autonomia, com um espírito democrático e com enorme gosto, queremos partilhar convosco o 19º Congresso do PSD Açores. Nos congressos há, por vezes, a tendência em focalizar em demasia as questões internas dos partidos. Não foi isto que aconteceu no passado fim de semana, pois o PSD virou a sua reflexão para os Açores e para os açorianos. Com uma líder eleita por voto secreto de todos os militantes e com um projeto político consolidado, o Congresso do PSD pôde, depois, falar para fora, sintonizando-se com as preocupações dos açorianos. O PSD fez um extraordinário Congresso pelo seu conteúdo, pela sua organização, pelas intervenções efetuadas, mas, especialmente, porque fez deste momento um momento dos Açores. O PSD é maior do que o seu Congresso, mas maior do que o PSD são os Açores e os açorianos. É aos Açores e aos açorianos que dedicamos, com orgulho e alegria, a qualidade deste nosso grande Congresso. Ficamos ainda mais mobilizados e motivados para servir os açorianos. Queremos ganhar as próximas eleições, não para exercer simplesmente o poder, mas para colocar ao serviço dos Açores as nossas energias, as nossas ideias, as nossas convicções e projetos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, consolidámos uma equipe dirigente, afinámos as nossas estratégias, mas especialmente marcámos a diferença explicando aos açorianos as nossas ideias. Queremos formar um governo com os melhores. A nossa base de recrutamento político não é o PSD, mas os mais competentes, sejam ou não do PSD. Queremos fazer uma política de proximidade, articulada com os vários níveis de poder, e se vamos ser intransigentes com o poder central, queremos ser cooperantes com o poder local. Para nós, a lealdade com que se deve tratar os outros níveis de poder não deve significar menos firmeza na defesa dos interesses dos açorianos. Para nós, primeiro, estão os Açores. Os interesses ou a premência das soluções não podem variar em função das circunstâncias políticas. Com o poder central, seja de que partido for, seremos solidários na medida das nossas possibilidades e exigentes na medida das nossas necessidades. A forma, por vezes, pouco digna e, por outras, quase ultrajante como tem sido tratado o poder local, tem de acabar. Os autarcas, sendo um poder diverso do poder regional, têm, no entanto, a mesma ou até maior legitimidade democrática do que o Presidente e membros do Governo. O Governo Regional tem de respeitar e dignificar o poder local. Não pode subjugá-lo, condicioná-lo ou menosprezá-lo. Vamos fazer do poder local e dos autarcas não adversários, mas parceiros no desenvolvimento dos Açores. Não queremos ir para o Governo para fazer mais do mesmo, deste mesmo que nos trouxe até aqui, aos quase 20 mil desempregados, aos outros tantos rendimentos sociais de inserção e ao desespero de muitas famílias e empresários. Temos uma realidade demográfica, arquipelágica, social e económica peculiar, aliás reconhecida tanto no direito primário de Portugal como da União Europeia. Por isso temos um tratamento diferenciado da República e da União, e é por isso também que temos de ter respostas internas diferentes. Queremos dar oportunidades a todas as ilhas. Por isso, queremos iniciar um novo ciclo, criando uma verdadeira região económica. Mas, criando mesmo, e não apenas no discurso. 16 anos de história dinamitaram o desenvolvimento equilibrado dos Açores. Quem o fez não é a solução para o seu contrário. Queremos criar riqueza e sustentabilidade. Sem desenvolvimento sustentável não pode haver coesão. Mas sem coesão o desenvolvimento não será nunca sustentável. A nossa região económica declina-se na agricultura, nas pescas, no turismo e, incontornavelmente, nos transportes. Queremos produzir mais, diminuir importações e aumentar exportações. Queremos facilitar a mobilidade interna com melhores transportes marítimos e aéreos, com melhor intermodalidade e com melhores preços. Queremos pôr em prática o princípio da continuidade territorial, tanto dentro da região como para fora dela. Por isso, vamos reduzir significativamente os preços das passagens aéreas, com a reafetação de verbas e com a angariação de montantes, nomeadamente por via de um pouso de transportes. Queremos ajudar os mais frágeis, não de modo assistencialista ou paternalista, mas dignificando a pessoa humana, dando-lhe oportunidades quando necessário, mas dando a ajuda quando justo. Vamos fazer do emprego a nossa principal causa. Temos de atuar de emergência para salvar todos os empregos que se possam salvar com medidas conjunturais. Mas temos também de olhar para o futuro com medidas mais estruturais. Temos de salvar as empresas que sejam viáveis e temos de promover o aparecimento de outras. Queremos promover com associações empresariais, com autarquias, com universidades e escolas profissionais, uma rede de ninhos de empresas com apoio ao nível físico, técnico e financeiro, nomeadamente pagando 2 anos de salários aos jovens empreendedores e não apenas apoiando os estágios. E temos de ter respostas mais eficazes para os que não conseguirem acompanhar o processo de desenvolvimento económico e social. Para os mais frágeis da nossa sociedade, o Estado tem de expressar a solidariedade e a da nossa sociedade e da nossa cultura. Por isso, vamos dar a mão a quem precisa, uma mão que será partilhada pelo Governo e pelas instituições particulares de solidariedade social, com um pacto que já anunciamos. Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o trabalho de auscultação e maturação que temos feito ao longo dos últimos 2 anos deu corpo à moção que a Presidente do PSD apresentou no Congresso. Nessa moção, e em muitos outros documentos e circunstâncias, temos provado que temos ideias claras e amadurecidas e que estas ideias vêm exatamente desta sociedade para quem se destinam. Poderia falar das propostas para a saúde, para a educação, para a formação, mas já o fizemos noutros momentos, pelo que apenas quero sublinhar, de novo, a questão fundamental da reforma do sistema político. Teremos um governo mais pequeno e mais articulado. Queremos promover a reforma do sistema político, reformando os conselhos de ilha e alterando o sistema eleitoral. Queremos menos políticos a tempo inteiro. Por isso, repetimos, o PSD, na próxima legislatura, promoverá um processo tendente a um acordo de regime que assegure a diminuição de deputados num quadro que deve ter como garantias a realidade da ilha, a proporcionalidade e a representatividade. Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, nestes momentos de crise, mais importante se torna ter ideias claras, ter um projeto articulado e, especialmente nestes momentos de crise, ter uma liderança firme. Por isso, à insegurança, contrapomos a liderança de Berta Cabral. À nomeação, contrapomos a verdadeira legitimidade democrática. Às manobras de desespero e fuga, contrapomos a celebração da democracia de um Congresso. Aos sinais de fraqueza, contrapomos a força da natureza de Berta Cabral. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, vamos entrar na última fase do percurso eleitoral. O PSD apresenta-se saído de um congresso motivador e mobilizador com projeto e equipa. Estamos prontos para fazer uma campanha rica de ideias, ainda que simples de meios. A campanha que a situação socioeconómica exige e que os desafios difíceis impõem. Mas o PSD está muito feliz por fazer da democracia uma convicção de todos os dias. Temos uma líder eleita e reeleita e, portanto, legitimada e relegitimada. Isso também marca muita diferença. Disse.
Senhoras e senhores deputados, estão abertas as inscrições. Eu vou repetir, estão abertas as inscrições. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu penso que ao longo do plenário haverá outras oportunidades para...
Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado Aníbal Pires gostava
obrigado,
de falar e tem esse direito.
Muito obrigado. Eu julgo que ao longo do plenário e ao longo dos meses que se seguem haverá, com certeza, oportunidades para confrontarmos aquilo que é o projeto do PSD, se é que há projeto, eu de facto tenho alguma dificuldade em perceber onde é que está o projeto do PSD, no entanto, não podia deixar de utilizar este tempo, desde logo para cumprimentar o PSD pela realização do Congresso, mas para, assaltam-me algumas dúvidas relativamente àquilo que... Particularmente aquilo que a doutora Berta Cabral disse, e também o doutor Passos Coelho, até porque me parece que, e eu gostaria de ouvir da parte do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, como é que concilia as medidas que estão a ser tomadas na República e cujos efeitos são os conhecidos na região autónoma dos Açores, aliás... A doutora Berta Cabral, a determinada altura, dizia que a taxa de desemprego na região em dezembro de 2011 atingiu um valor histórico e dramático de 15,1%. Temos 18 mil açorianos oficialmente desempregados, eles até são mais. Eu queria perguntar se este aumento não depende das medidas que foram tomadas na República. E este aumento exponencial, se não tem a ver com isso. E, aliás, com aquilo que se tem verificado, que é exatamente o aumento do desemprego. E, por outro lado... Também perguntar ao grupo do Partido Social Democrata o que é que o Dr. Passos Coelho quis dizer com acabar com privilégios injustificados. Nós já percebemos que aquilo que o Governo da República está a fazer é destruir o Sistema Nacional de Saúde, destruir a educação, destruir a segurança social e deixou cair tudo aquilo que foram promessas eleitorais que fez no período pré-eleitoral. Deixou cair a promessa do aumento dos impostos, deixou cair a promessa de que não roubaria o 13º e 14º mês aos funcionários da administração pública regional. Portanto, gostava de saber como é que isto é conciliável. Depois... E ainda relativamente à doutora Berta Cabral, que, fez uma enunciação de princípios, não apresentou soluções e limitou-se a repetir o rol de promessas que tem vindo a fazer, sem dizer como é que pode resolver alguns dos problemas. É porque a identificação dos problemas está feita por todos nós, o que falta fazer são soluções. Por outro lado, diz a determinada altura a doutora Berta Cabral no seu discurso de abertura que o nosso adversário chama-se desemprego. Eu julgo que para o PSD o aliado não é o desemprego, o adversário não é o desemprego é um aliado. E depois que os açorianos contam que os partidos façam menos política e mais serviço. Ora bem, e a pergunta é, meus caros senhores, qual é o trabalho político que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata tem feito ao longo desta legislatura para contribuir para a resolução dos problemas dos Açores e dos açorianos? Gostaria que me respondessem a esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Continuam abertas as inscrições. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, felicitar o Partido Social Democrata pela realização democrática do seu Congresso, o que é sempre de elogiar. Em democracia, a eleição dos líderes dos partidos. Mas queria começar exatamente por Madruga da Costa, Costa Neves, Natalino Viveiros, e dar nota desta extraordinária renovação e de caras novas que o Partido Social Democrata apresentou no seu Congresso. Fico sem perceber é como é que se concilia essa renovação do passado com o que se quer para o futuro dos Açores. E entronco exatamente numa expressão que o Sr. Deputado Duarte Freitas usou, usando estes protagonistas, Costa Neves, Natalino Viveiros, Madruga da Costa, entre outros, António Menezes, entre outros, para que o Sr. Deputado me consiga conciliar o seguinte, que o desenvolvimento equilibrado dos Açores não pode ser defendido por aqueles que defendem a solução para o seu contrário, como acusou o Partido Socialista. Eu pergunto, é com essa geração, como é que o senhor quer defender o contrário do desenvolvimento equilibrado dos Açores, que foi exatamente o desenvolvimento não harmonioso, não equilibrado e centralista que o PSD sempre fez dos Açores, na altura destes senhores e de Berta Cabral, como é que os senhores prometem aos açorianos que vão fazer um desenvolvimento equilibrado dos Açores? O que está a assistir é um desenvolvimento centralista dos Açores. É esta a primeira mensagem do Congresso do PSD com as figuras que apresenta e os açorianos têm que estar particularmente alerta com o centralismo que pode daí vir da parte do PSD. Depois há uma pérola que eu acho extraordinária, da intervenção de um congressista, de sua graça Carlos Costa Neves. Os senhores ouçam bem o que disse este senhor. Carlos Costa Neves, ex-líder do PSD Açores, defendeu que os Açores devem diligenciar no sentido de obterem o apoio do Governo Nacional nas áreas dos transportes e saúde, dando como uma espécie de contrapartida à área marítima da nossa zona económica exclusiva. Meus senhores, isto é de uma gravidade extraordinária. Isto é trocar tostões por bilhões. Os senhores estão a trocar tostões por bilhões. Os nossos fundos marítimos, que ninguém sabe quanto valem, que têm um valor incalculável, o Dr. Costa Neves e o PSD trocam por uma dívida da saúde, por uma ajuda nos transportes e pouco mais. Isso é ser anti-autonomista. Isto é ser anti-autonomista. E, portanto, desse PSD não se espera progressos relativamente à autonomia.
Isso foi para o Circo de Castelo Branco.
E, portanto, este Congresso aparece um conjunto, foi um Congresso irrealista e, sobretudo, eleitoralista. Não sai do discurso nada de palpável, não sai do discurso uma medida que seja palpável e mensurável. É vamos pôr passagens mais baratas. E eu pergunto, durante estes 3 anos e meio que aqui estamos, quais as propostas do PSD para descer as passagens nos Açores? É mais dinheiro para cima dos problemas que se desce as passagens? E depois há uma coisa curiosa. A líder do PSD Açores diz que vai descer as passagens. O líder do PSD Nacional diz que não sabe como é que isso se faz. E, portanto, vai pensar como é que isso se faz. Portanto, vamos ver aqui se nos entendemos. E, sobretudo, vamos transmitir aos açorianos, não vale tudo para ganhar eleições. Não vale tudo para ganhar eleições. E se, por um lado, dizemos que vivemos em tempos de crise, que vivemos em tempos de austeridade, não podemos vir prometer tudo a todos, como foi a tónica do Congresso do PSD. Isso é iludir os açorianos. Prometer tudo a todos é iludir os açorianos. Relativamente à diversificação agrícola, o PSD, ainda bem, vem na esteira do CDS, mas vem muito tarde. Vem muito tarde, porque este modelo de desenvolvimento pecuário que existe nos Açores foi o PSD que o implementou. O pai da criança chama-se Partido Social Democrata e que o PS timidamente foi alterando, mas não teve a vontade suficiente para o alterar. E, portanto, o modelo pecuário, aliás, não sei se estaria lá o pai da pecuária dos Açores, Adolfo Lima, não o consegui ver no Congresso, que estava ausente da região. E, portanto, o que sai... Eu gostaria de continuar, se os senhores deputados me deixassem, eu gostaria de concluir a minha intervenção.
Agradecia que concluísse, senhor deputado.
Eu vou concluir, senhor Presidente, quando os senhores deputados da bancada do Partido Socialista tiverem a delicadeza de me deixarem continuar e não estarem com ruído de fundo que me incomoda, sinceramente.
Por favor, de concluir então, senhor deputado.
Bom, e para terminar, Sr. Presidente, eu não ouvi, agora é da bancada do Partido Social Democrata, portanto, eu gostaria de ter ouvido uma solução para a SATA, uma solução para a Companhia Aérea dos Açores, uma crítica à SATA, mas não se critica. E não se critica porque é uma política centralista que defende a líder do PSD. Porque o segredo de baixar as passagens está na reestruturação da SATA. Mas não, é mais dinheiro dos impostos públicos para cima das passagens. E isso é iludir os açorianos quando se diz que está em austeridade, quando se diz que não há dinheiro e depois diz, eu vou dar dinheiro para baixar as passagens. Eu quero saber é o que é que os senhores pensam da SATA, o que é que os senhores pensam da política discriminatória que a SATA faz. Isso é que eu quero saber, mas isso não foi dito. O que eu quero saber da saúde é pagar a dívida, mas quero saber, por exemplo, se os senhores defendem ou não outra alteração da política de saúde contra o hospitalocentrismo. Também não ouvi nenhuma medida sobre essa matéria. Ouvi coisas generalistas e, portanto, foi um congresso de sem substância, não foi para os açorianos, foi eleitoralista e foi, sobretudo, para alimentar mentes e desejos internos de regresso ao poder, não apresentando uma única solução credível e fundamentada para os Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores membros do Governo, eu gostaria de, evidentemente, felicitar o Grupo Parlamentar do PSD pela realização do seu Congresso Regional e pegar numa expressão do Sr. Deputado Duarte Freitas, líder parlamentar do PSD, que há pouco, daquela tribuna, dizia que o PSD se compromete com a realização de uma campanha, evidentemente uma campanha eleitoral, rica de ideias. Ora bem, eu presumo, e todos nós que temos também congresso e temos as nossas convenções, sabemos que num ano de eleições, estas ideias saem legitimamente do congresso, da reunião magna de todos os sociais-democratas desta região. Ora, eu permito-me dizer que relativamente a ideias propriamente ditas, eu não as vi. vi referências, vi um levantamento exaustivo dos problemas existentes na região, vi um rico levantamento de promessas e de compromissos, mas vi também vazios e silêncios ruidosos demais num congresso que se cria mobilizador e criador das tais ideias ricas para a nossa região. E vou-me permitir enumerar alguns desses silêncios. RTP Açores. Todos nós ouvimos a senhora doutora Berta Cabral comprometer-se com a RTP Açores no Congresso, na sua declaração final, dizendo que não permitiria que lhe tocassem com o dedo. Curiosamente, nessa mesma semana, o ministro Miguel Relvas afirmava a todos os portugueses que a solução do governo PSD-CDS para a RTP será implementada e concluída até ao final deste ano. Ou seja, a ameaça que pende sobre a RTP Açores é para concretizar, disse Miguel Relvas. Que pergunta é que a doutora Berta Cabral fez? Que desafio é que a doutora Berta Cabral fez no momento de ouro em que tinha ao seu lado o presidente do partido, que por acaso também é primeiro-ministro deste país? Relativamente à RTP Açores, o resultado deste congresso foi zero. E vamos continuar. Ana, a privatização da ANA, que também o Governo da República, PSD-CDS, já disse que irá ser concretizada até ao final deste ano. E a ANA não é um assunto de sumenos importância. É uma questão central numa região arquipelágica como a nossa, relativamente ao seu desenvolvimento e relativamente à tutela de 4 aeroportos nesta região. Ora bem, o que é que nós sabemos acerca desta matéria? Ainda não há um ano a doutora Berta Cabral diz que o problema da ANA e da tutela sobre os 4 aeroportos da nossa região estava absolutamente resolvido. Até este momento, nós sabemos apenas duas coisas. Sabemos que a privatização da ANA vai onerar as taxas que os açorianos e açorianas terão que pagar de uma forma drástica e sabemos que 4 aeroportos da nossa região têm o seu futuro absolutamente incerto. Resultado concreto deste congresso relativamente à ANA e aos Açores, para aquilo que importa, zero. Vamos continuar. Lei de Finanças Regionais. Todos nós sabemos que até junho o problema da Lei de Finanças Regionais tem que haver uma proposta em cima da mesa. E a Lei de Finanças Regionais é um dos pilares fundamentais da nossa autonomia. Pergunta-se ao PSD, no seu congresso, com o primeiro-ministro ao seu lado, qual é a Lei de Finanças Regionais que está a ser elaborada e engendrada para os Açores, levando em conta as suas especificidades e até levando em conta a discriminação positiva a que tem direito neste momento. Resultado deste congresso relativamente à Lei de Finanças Regionais, qual é, o que é que os senhores propõem, qual é a lei que querem? Zero. Vamos continuar. Lei que estipula a extinção das freguesias. Curiosamente, na mesma semana do plenário, até em pleno dia de plenário, a lei de extinção de freguesias foi aprovada na Assembleia da República com os votos do PSD e do CDS. Dizia há pouco o Sr. Deputado Duarte Freitas, daquela tribuna, que o PSD se compromete a ser leal com o poder local. Muito bem. Mas para ser leal com o poder local, o PSD tem que dizer o que é que pensa da extinção de freguesias absolutamente fundamentais numa região com as características da nossa. Nem o Congresso disse coisíssima nenhuma, nem o Sr. Deputado Duarte Freitas disse o que é que era isto de ser leal com o poder local. Portanto, relativamente à posição do PSD Açores quanto à extinção de freguesias, é a favor, é contra, abstém-se, resultado do Congresso, zero. Continuando, conselhos de ilha. Vamos reformar os conselhos de ilha. A doutora Berta Cabral disse na sua declaração final que se comprometia a pugnar e a intensificar este instrumento de democracia. Senhoras e senhores deputados, vale a pena lembrar que a Ilha de São Miguel não tem conselho de ilha. Não funciona há anos e a responsabilidade é do maior município daquela ilha, que por acaso é o município liderado pela doutora Berta Cabral. Portanto, quanto a credibilizar e a pugnar pelos conselhos de ilha, resultado deste congresso, zero.
Agradecia que terminasse, senhora
deputada. Vou terminar, senhor Presidente. Transportes aéreos, bom, a doutora Berta Cabral, a líder regional do PSD, diz que vai defender e vai embaraçar os nossos transportes aéreos. O Primeiro-Ministro e Presidente do PSD diz que, sim, senhor, não faz a mínima ideia de como é que isso se faz. Resultado, zero. Portanto, vamos concluir. Para os Açores e naquilo que diz respeito a questões centrais para a nossa região e para as quais o contributo do PSD é, de facto, expectável e importante, o resultado do Congresso foi zero. Apenas um minuto para referir dois fé-divers daquele Congresso que, enfim, para alguns poderá parecer uma coisa de sumenos importância, mas na realidade para a bancada do Bloco de Esquerda não é assim tão desimportante. Primeiro, lamentar que o presidente do PSD, que tantos encómios e elogios fez à doutora Berta Cabral durante a sua intervenção final, lhe tenha trocado o nome quando se aproximou o fim do Congresso. Quer dizer, é absolutamente lamentável que um líder nacional, até porque é uma falta de respeito, é uma negligência imperdoável transformar uma senhora que se chama Berta em Eva e toda a gente ouviu até a comunicação social. E a seguir, na esteira, daquilo que tem vindo a ser uma prática deste governo PSD-CDS, que é o ataque aos jornalistas e ao jornalismo, que é pôr a polícia a agredir jornalistas na rua, como aconteceu no continente, também neste Congresso houve uma jornalista que no exercício das suas funções foi maltratada e foi agredida por seguranças do Primeiro-Ministro. Isto é verdade? Eu vi e testemunho em qualquer sítio deste país, desta região e do mundo. E senhoras e senhores deputados, quando um governo... Senhor Presidente, eu gostaria de concluir.
Faça a favor de continuar.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Quando um governo começa a demonstrar tiques de autoritarismo e de intolerância para com a comunicação social e a pretender domesticá-la, é um mau sinal e é sinal que a democracia e é sinal que a independência da comunicação social começa a estar em causa no país de uma forma evidente e na região por via do acontecimento no Congresso Regional do PSD também é uma promessa. Muito obrigada.
Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
É para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
Quem é que pediu isso, deputado? Já estava em que é o técnico.
Um intervalo regimental de 15 minutos.
De 15 minutos. É regimental. Entretanto, acho que nós aproveitamos então. Fazemos um intervalo de meia hora. Retomamos os nossos trabalhos às 11h30. Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Agradecia que ocupassem os vossos lugares. Bom, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Neste momento não tenho nenhuma inscrição. Sr. Secretário-Geral da Presidência, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, muito brevemente, na sequência da declaração política do Grupo Parlamentar do PSD, para, em primeiro lugar, cumprimentar o partido pela realização do seu congresso, que foi sobretudo, e aliás como é típico em períodos marcadamente pré-eleitorais, um congresso de autocelebração e de auto-incentivo, virado para dentro, mais do que preocupado em apresentar soluções e em promover o debate útil para o futuro coletivo da região. Nesse sentido, não foi propriamente uma desilusão, foi algo que se esperava, porque foi sobretudo autocomplacente, fechado nos seus próprios problemas, a procurar estimular as hostes internas e fazer acreditar que é possível e que desta vez é que será. Como é óbvio, do nosso ponto de vista isto é absolutamente legítimo, e que um partido organize sessões de autoajuda e, portanto, sobre isso não temos nada a comentar. Contudo, parece-me também que no meio de toda aquela liturgia da figura, mais que da palavra, toda feita em torno da liderança, surgiram alguns sinais de alerta e alguns avisos que importa registar e fazer um registro muito particular, porque são demonstrativos daquilo que pode preocupar e deve preocupar os açorianos em relação às posições que o PSD vem assumindo no seu processo de aspirar a ocupar o poder na região. E o problema começa logo nos dirigentes e nos órgãos que saíram deste Congresso. Porque aí se nota a clara contradição entre o que se diz e o que se faz, entre o que se apregoa e o que se pratica. Porque a doutora Berta Cabral passou o fim de semana a falar num novo rumo, a falar e a mostrar a sua indignação perante aquilo que classifica, no caso do PS, como uma dança de lugares e uma troca de cadeiras. Mas, quando teve a oportunidade de aplicar no seu próprio partido os méritos da renovação e da abertura, o que é que nós vemos e o que é que nós temos saído do último congresso do PSD? Pois, prestem atenção, temos o secretário-geral Humberto Melo, deputado, ex-presidente desta casa, ex-membro do governo, político em exclusividade de funções há décadas. Conselho Regional, presidente, Alberto Romão Madruga da Costa, ex-membro do governo, ex-deputado, ex-presidente desta casa, ex-presidente do governo, político em exclusividade de funções há mais de 3 décadas. Vice-presidente, segundo nome na lista, Américo Natalino de Viveiros, deputado, ex-membro desta casa, ex-tudo e mais alguma coisa no PSD e na região durante alguns anos, ex-político em exclusividade de funções durante quase 3 décadas, jornalista há alguns anos. Mesa de Congresso, presidente Carlos Costa Neves, ex-membro do governo, ex-deputado, ex-político na região, deputado por Castelo Branco, ex-candidato por Porto Alegre, política em exclusividade de funções há 3 décadas. Conselho de Jurisdição, presidente António Menezes, ex-deputado, ex-membro do governo, política em exclusividade de funções há décadas. E para culminar, Berta Cabral, política em exclusividade de funções há mais de 3 décadas, última responsável do PSD pelas finanças da região, ex-gestora pública da EDA e da SATA, do tempo em que a EDA e a SATA eram públicas, mas não eram empresas, funcionária da EDA, política a tempo inteiro. Se isto é renovação, se isto é um novo rumo, se isto é um partido que se diz capaz de fazer diferente com figuras novas, então estamos absolutamente conversados sobre qual é o sentido da renovação do PSD Sur. O que aconteceu foi que o PSD fingiu que comprou mobília nova quando apenas tirou pó à mobília que tinha recebido de herança, de uma herança muito longínqua. Mas há mais, e talvez até mais preocupante, é que este também foi o Congresso que deixou claríssimo que não há limite, não há critério, não há preparação, não há responsabilidade sobre aquilo que se promete, sobre aquilo que se diz ser capaz de fazer, sobre aquilo que se diz querer para a região. E os exemplos são variadíssimos, porque a senhora Presidente do PSD, Açores, nas suas várias intervenções, teve a oportunidade de deixar claro que o orçamento regional, e ela disse-o claramente que era o orçamento regional, vai pagar a dívida da saúde, vai pagar as tarifas aéreas mais baixas, que enquanto Bruxelas não decide como é que fará e enquanto o Sr. Primeiro-Ministro não encontrar uma solução, vai pagar 2 anos de salários aos jovens empreendedores, vai pagar apoio social reforçado, vai pagar escolas de proximidade, vai pagar a equiparação dos funcionários das IPSS, vai pagar uma série, um rol enorme de coisas que todos nós nesta casa sabemos que não se consegue pagar sem deixar de pagar outras. E aqui é que reside o cerne da questão. É que a senhora Presidente do PSD disse que ia pagar tudo isto, mas não disse o que deixaria de pagar para poder pagar tudo isto. Porque em política e em governação opta-se, tomam-se decisões e essas decisões excluem outras ações que se praticam. E, portanto, há que escolher, há que explicar e nada disso foi explicado.
Sr. Secretário, agradecia que terminasse.
Sr. Presidente, porque ainda há mais grave do que isto, é que também foi o Congresso onde se percebeu que na ânsia de chegar ao poder, o PSD Sul está disposto a vender a autonomia aos bocados. Vender a autonomia aos pedaços e vendê-la em várias áreas. A trocar, como foi dito pelo Dr. Costa Neves. Vender para ter passagens aéreas mais baixas, pagando os açorianos. Vender para a Universidade sair com financiamento reforçado, pagando os açorianos. Vender para a RTP Açores continuar a existir, pagando os açorianos. O que a senhora Presidente do PSD disse à região foi: nós estamos dispostos a tirar o dinheiro que é dos açorianos para que o Estado do meu companheiro Passos Coelho possa cumprir na região aquilo que é sua obrigação, aquilo que é seu dever constitucional. Nós trocamos os direitos dos açorianos, tirando-lhes o dinheiro para que a República faça nos Açores aquilo que tem a obrigação de fazer. Foi isso que disse a doutora Berta Cabral aos açorianos. E isso é de uma gravidade extrema, porque isso é o princípio do fim da autonomia. Quando se assume que para se chegar ao poder nós estamos disponíveis para vender os direitos dos açorianos, nós estamos disponíveis para pagar essa venda com o dinheiro dos próprios açorianos, nós chegamos ao grau zero da responsabilidade política. E isso tem que ser dito, os açorianos têm que ter isso muito presente na altura de tomarem as suas decisões eleitorais. Muito obrigado.
Continuo a aguardar inscrições. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Começo naturalmente por saudar todos aqueles que foram eleitos no último Congresso Regional do PSD Açores e saudar também o PSD pela realização do seu Congresso Regional. Mas não posso deixar de dizer que se esperava muito mais deste Congresso Regional. Esperava-se que um partido que se diz preparado para governar os Açores apresentasse um projeto concreto, sólido e consistente com propostas concretas para o desenvolvimento dos Açores. Infelizmente, aquilo a que assistimos foi um exercício barato de demagogia e de prometer tudo a todos. A demagogia de quem diz que os Açores precisam de menos políticos a tempo inteiro quando exerce cargos políticos a tempo inteiro há cerca de 30 anos. E prometeu tudo. É sanear a dívida da saúde, é escolas, é mercado interno, é 2 centros de radioterapia, enfim, um conjunto de promessas sem fim. Mas nunca explicou como é que as ia pagar. Nunca disse o que é que deixaria de fazer para passar a fazer essas obras e esses investimentos. E chegou a prometer, imagine-se, e chegou a prometer que iria baixar o preço das tarifas aéreas à custa do orçamento regional. Foi, portanto, um exercício de demagogia. Barato, e estou certo, o Partido Socialista está certo que os açorianos não se deixarão enganar por este exercício de demagogia. Outros dois dados de extrema relevância e que julgo que, de ponto de vista político, são relevantes e devem ser abordados aqui. Em primeiro lugar, aquilo que tem sido apanágio do PSD de desmerecer os Açores, de falar mal dos Açores para daí retirar dividendos partidários, de estar constantemente, e isso foi também visto muitas vezes ao longo do Congresso, de falar mal dos Açores, de dizer que está tudo mal, de puxar os Açores para baixo. Parece que o PSD e alguns dos seus dirigentes e dos seus interlocutores estão a torcer para que haja uma intervenção externa nos Açores e um plano de assistência financeira externa nos Açores, criando assim condições muito mais difíceis para os açorianos, como se passa na Madeira e como se passa também em Portugal continental. E há outro dado relevante, ao qual ainda ninguém se dirigiu e que também não foi referido, nem pelo Sr. Deputado Duarte Freitas, nem pela Sra. Presidente do PSD Açores. Recordo a intervenção do representante do PSD Madeira no encerramento do Congresso do PSD Açores. A certa altura, esse senhor representante dizia que, no caso do PSD Açores ganhar as eleições, ficariam reunidas todas as condições para que o Estado português passasse a assumir os custos da saúde e da educação na nossa região. É por isso que é fundamental perceber e esclarecer qual é a posição do PSD Açores sobre esta matéria. Qual é a posição do PSD Açores sobre esta matéria? Porque, com a perspectiva que nós temos hoje no Governo da República, um Governo da República que parece que quer asfixiar financeiramente as autonomias para nos condicionar politicamente, essa proposta e essa ideia não augura nada de bom. E, portanto, também sobre esta matéria existe um esclarecimento, porque são duas áreas fundamentais e dois pilares cruciais para o desenvolvimento económico e social da nossa região, como é a educação e como é a saúde. Senhoras e senhores deputados, foi um congresso sem chama. Foi um congresso em que se esperava que o PSD finalmente apresentasse aos açorianos aquelas que são as suas propostas e as suas ideias para os Açores. Mas foi um congresso que foi uma mão cheia de nada. Afinal, a montanha pariu um rato. E mais uma vez, o PSD, lamentavelmente, porque eu julgo que o rejuvenescimento da atividade política é fundamental para o futuro dos Açores, mais uma vez o PSD confundiu renovação com regeneração. O Congresso do PSD Açores encaixava perfeitamente na programação da RTP Memória. O Congresso do PSD Açores parecia uma reunião de antigos alunos, em que falavam das memórias do passado e cantavam todos juntos, ao tempo, volta para trás. E os Açores não precisam disso. Os Açores não precisam desta postura e sabem perfeitamente quem é que pode dar aos Açores garantia de olhar para o futuro com garantias de vencer os grandes desafios que o futuro apresenta. Obrigado.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, em primeiro lugar, felicitar o Partido Social Democrata pela realização do seu Congresso. O momento do debate político, de apresentar à sociedade açoriana propostas para o futuro da governação dos Açores, é sempre um momento importante. E é também um momento importante escolher, legitimar, votar os seus representantes, aqueles que vão apresentar-se às eleições regionais. Portanto, nessa perspectiva, o PSD cumpriu a praxe democrática, a praxe que lhe era exigida. Já que no que diz respeito à apresentação de propostas políticas concretas para muitas das áreas em que é necessário melhorar a nossa governação, aí eu também tenho que testemunhar que considero que o Congresso do PSD não apresentou essas medidas concretas. Falo da racionalização da despesa pública, falo na importância do mar, na diversificação agrícola, na reorganização do setor das pescas, em resolver a questão dos transportes aéreos e marítimos. Aí é muito importante que se apresentem propostas concretas, porque o que eu vejo é que nesta Câmara se calhar fazem-se aqui 6 discursos muito próximos sobre estas questões. Todos nós temos a importância, temos a visão da importância fundamental do mar para o futuro da economia dos Açores, todos nós temos a absoluta certeza que é necessário diversificar o setor agrícola, todos nós temos a absoluta certeza que é necessário baixar o preço das passagens aéreas, todos nós temos a absoluta certeza que é necessário colocar a funcionar os transportes marítimos. O problema está nestas prioridades, que não são prioridades ideológicas, são prioridades concretas, de governação concreta, em apresentar medidas concretas para ultrapassar essa questão. E nessa medida, eu penso que o Congresso do PSD também não atingiu esses objetivos. Depois dizer o seguinte, dizer que em relação ao Partido Socialista, eu percebo que nesta matéria e nas afirmações que fez, não se sinta à vontade. Porque a verdade é que a poucos meses da realização das eleições não irá realizar um congresso que irá legitimar quem se candidata a presidente do governo regional e acaba por aqui por passar um processo que é um processo muito pouco claro e sem precedentes. E sem precedentes na história política dos Açores, que é um presidente do governo regional que não foi legitimado por o conjunto dos militantes, do conjunto de militantes do seu próprio partido. E, portanto, nesse sentido, é uma fragilidade intrínseca no vosso processo de candidatura nestas eleições. Porque a ideia que passa para a sociedade açoriana é que os senhores transportam um líder que não tem legitimidade própria, que é tutelado pelo atual presidente do PS Açores, que é tutelado pelo atual presidente do Governo Regional e que não tem verdadeira independência política, não tem verdadeira autonomia de decisão e, portanto, que é uma renovação que sucede na base de uma hierarquia. E o que nós ficamos a saber é que se por acaso ganhasse, não seria o líder dos Açores, não seria o senhor deputado Vasco Cordeiro, mas passaria e continuaria a ser o atual presidente do Governo Regional, continuaria a mandar no partido e continuaria a mandar no Governo dos Açores. Essa é a vossa grande fragilidade intrínseca para estas eleições. Os senhores carecem de legitimidade política. Este processo eleitoral, o Partido Socialista, encontra-se diminuído, encontra-se fragilizado por um processo em que a tutela política não pertence ao candidato, a tutela do vosso próprio processo político, do processo político e da candidatura do PS, não pertence ao candidato a presidente do Governo Regional, pertence ao atual líder do Partido Socialista e irá continuar a pertencer, porque a vitória, no caso de suceder, o mérito será totalmente daquele que sai e não daquele que entra. E, portanto, a questão é esta. O que nós... A grande questão que se coloca aqui é o que é que os Açores necessitam numa conjuntura de crise económica e social em que nós estamos. Precisamos de uma liderança forte, precisamos de uma liderança legitimada. E o que vos posso dizer é que o Partido Socialista não tem nada disso para apresentar. Tem para apresentar uma liderança fraca, uma liderança que não tem legitimidade própria, é uma liderança que para estes tempos de enorme fragilidade, esta liderança não significa nenhum futuro mais. Esta liderança continuaria amarrada ao passado, continuaria a contextualizar-se no passado. E o que vos quero dizer sobre esta questão...
Tem que terminar, Sr. Deputado.
Sobre esta questão, e termino,
tem que terminar.
Sr. Presidente, o que vos quero dizer também nesta questão é que... Em todos os Açores, quando se visitam as ilhas, quando se visitam os locais, nós temos a percepção que as pessoas querem mudança e que a mudança política vai ocorrer nos Açores em outubro. Este longo ciclo político de 16 anos está a terminar. É esta a sensação que nós temos, é esta a convicção absoluta que nós temos, é que este ciclo político está a terminar de facto. Mas o que é importante é que não apareça um outro ciclo político de maiorias absolutas em que metade da sociedade fica de fora e não pode decidir, em que metade da sociedade fica excluída do processo de decisão, em que, como aqui se viu ao longo desta legislatura, grande parte das ideias da oposição são deitadas ao lixo por vossas excelências que não admitem a participação de metade da sociedade açoriana. Essa é que é a questão fundamental e é isso que nós temos que evitar. Novas maiorias absolutas, não, muito obrigado, já chegou estes 16 anos de poder absoluto.
Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, eu queria registar que muita gente, e pelos vistos os deputados do Partido Socialista e membros do Governo, seguiram com muito interesse o Congresso do PSD. Já que não fizeram Congresso, nós damos as boas-vindas a terem a oportunidade de presenciar um Congresso partidário. Queria dizer, em segundo lugar, a doutora Berta Cabral, quando sair do governo, tem emprego. Já tinha emprego antes de entrar para a política. Não sei se toda a gente pode dizer o mesmo.
Muito bem.
Em terceiro lugar, Sr. Secretário da Presidência, sabe o que é que pode pôr em causa a autonomia? Sabe o que é que pode ser o princípio para se pôr em causa a autonomia? É o buraco que os senhores estão deixando na saúde. Isso pode pôr em causa a autonomia. Os 600 milhões que os senhores deixaram de buraco na saúde, isso pode pôr em causa a nossa autonomia. Porque por nós, pela parte do PSD Açores, isso foi afirmado pela nossa líder, nós entendemos que a saúde e a educação têm de ser competências da nossa região. Não podemos nunca pôr isso em causa. E por isso mesmo, por essa razão, é que entendemos que a primeira prioridade que vamos ter na área da saúde é sanear financeiramente o Serviço Regional de Saúde para que este nunca possa ser posto em causa na autonomia de políticas que nós temos para a saúde e para a educação. Aquilo que o Congresso do Partido Social Democrata claramente transmitiu aos açorianos num Congresso virado para fora foi as grandes linhas de atuação, as grandes linhas de rumo que nós temos, algumas delas já mais concretizadas, outras menos, mas que vão ser todas concretizadas. A reforma do sistema político dos Açores, menos políticos a tempo inteiro nos Açores, essa é uma das nossas propostas. Uma região económica, fazer dos Açores verdadeiramente uma região económica, criando oportunidades para todas as ilhas, criando oportunidades para todos os açorianos. Ter transportes mais baratos, continuando o princípio da continuidade territorial, nos Açores e dos Açores para o exterior, garantindo passagens mais baratas para que se possa potenciar este mercado interno, a região económica e oportunidades para todos. E ter também um outro tipo de postura política, com a sociedade civil, não condicionando a sociedade civil, tentando libertá-la, tentando dar força às suas energias para que a sociedade civil possa fazer o melhor pela nossa região. E tentando também respeitar os outros níveis de poder, aquilo que se passa, e é sintomático, aquilo que se tem passado em relação às autarquias, e aquilo que nós queremos fazer diferente, é respeitando o poder autárquico. Nós queremos respeitar o poder autárquico, fazendo o poder autárquico um aliado no nosso processo de desenvolvimento. Mas há algo que é fundamental. Há algo que é fundamental e é isso que mais dói ao Partido Socialista. Enquanto os senhores têm um líder que não é legitimado, um líder que não foi eleito, enquanto não conseguem ter um projeto porque nem sequer conseguem ter liderança, nós temos uma líder legitimada, relegitimada, uma líder com capacidade de luta e com um projeto político para os Açores. Esta, em momentos de crise, em momentos de fragilidade, o ter um líder com força, em contrário de um líder frágil, faz toda a diferença. Ter um líder legitimado democraticamente, ao contrário de um líder nomeado, faz toda a diferença. Nós acreditamos muito na democracia, como acreditamos muito nos Açores.
Bom, passamos para outra declaração política.